Reportagem especial.
Da juventude esquerdista a líder do civil do golpe, Carlos Lacerda sempre teve como principal característica um discurso inflamado de oposição. Lacerda ganhou renome como jornalista combativo, tendo se destacado na coluna Tribuna da Imprensa do Correio da Manhã, nome que seria usado em 1949 no jornal Tribuna da Imprensa, veículo que representou os ideais da UDN, União Democrática Nacional, partido da direita no qual Lacerda havia ingressado na década de 40, marcado pela crítica ao trabalhismo, vertente ligada a Getúlio Vargas e seus seguidores, como Jango e Leonel Brizola, e ao comunismo.
Lacerda protagonizou um momento de crise no governo de Vargas ao sofrer um atentado que levou à morte o major aviador Rubens Florentino. Lacerda escapou com um ferimento no pé. A crise política levaria ao suicídio de Vargas. Para getulistas e trabalhistas, Lacerda se tornaria o inimigo maior. Do lado dos antigetulistas, foi considerado herói. Em 1964, Carlos Lacerda era o primeiro governador do então recém-criado estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro. Em 60, apoiou Jânio Quadros, mas alguns meses depois acusou o então presidente de pretender dar um golpe. Com Jango no poder, a oposição se intensificou. Quem fala sobre Lacerda na série 1964, Os Personagens do Golpe, é o professor de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste Mineiro e doutorando pela Universidade Federal de Minas Gerais, Márcio de Paiva Delgado.
Boa tarde, professor de História Márcio de Paiva Delgado. O Magalhães Pinto, que era o então governador de Minas Gerais em 64, foi também um dos líderes civis do golpe. No entanto, boa parte desse apoio do Magalhães Pinto era feito de maneira discreta e branda. O apoio do Carlos Lacerda ao golpe, ele também foi discreto ou era escancarado?
Pois é, Lacerda e Magalhães Pinto, apesar de serem do mesmo partido, né, a UDN, eles tinham características bastante diferentes, né? O Lacerda representa aquilo, né, que a gente pode chamar de lacerdismo, que acabou sendo um movimento dentro da UDN que mostrava um discurso radical, agressivo, bastante belicoso, bastante combativo, né? Já Magalhães Pinto já era de uma outra tradição, uma tradição que alguns gostam de chamar até de mineiridade, né? Uma política um pouco bem mais discreta, mais de bastidores, mais de pé de ouvido. Quer dizer, né? Um discurso do Magalhães Pinto é totalmente diferente de um discurso do Carlos Lacerda, apesar de que muitas vezes os objetivos, né, e os projetos fossem muito parecidos. Magalhães Pinto participou, sim, da conspiração com a derrubada do governo João Goulart, só que isso é uma coisa que, assim, a gente nunca pode dizer com certeza, né? Mas todos eles negam que o Lacerda, em pessoa, tivesse participado da conspiração. O pessoal às vezes confunde um pouco. Uma coisa é você fazer um discurso radicalmente contrário, uma oposição, vai na televisão, vai na rádio, escreve para jornal, faz discurso, criticando o governo João Goulart, né? Isso o Lacerda fez o tempo todo. Outra coisa é a conspiração. Inclusive, alguns diziam que, né, o Armando Falcão, que foi um dos conspiradores, no seu livro de memórias, ele diz: o Lacerda não participou da conspiração porque ele não conseguia ficar com a boca fechada.
O senhor pode dar um exemplo de uma situação de oposição que era característica do Lacerda naquela época de 64?
Um caso bastante emblemático foi uma entrevista que o Lacerda deu para um jornal, Los Angeles Times, onde ele diz que, né, o investidor estrangeiro não deveria investir no Brasil naquele momento, porque o Brasil passava por sérios problemas, né, ia dar ameaça comunista e tudo mais, né. Essa entrevista do Lacerda ao Los Angeles Times acabou provocando uma reação violenta no Brasil, inclusive uma tentativa frustrada do João Goulart de fazer uma intervenção federal no estado da Guanabara.
Entendi, professor. E quando e por que Lacerda começou a se opor ao regime militar?
É bastante complexo, mas acontece o seguinte. Quando acontece o golpe em 64, todo mundo, quem sofreu e quem deu o golpe, a grande maioria das pessoas acreditavam que aquela intervenção militar seria provisória, né? Teriam eleições presidenciais em 65, e o nome já confirmado da UDN era o Carlos Lacerda. Quando acontece a prorrogação do mandato do Castelo Branco, para mais um ano, passando para 66, Lacerda já estava já em via de romper com os militares, porque ele estava como desconfiado de que os militares não haviam tomado o poder para entregar rapidamente aos civis, e sim ficar bastante tempo. Quando acontece o AI-2, né, o ato institucional número 2, que fecha partidos políticos, inclusive a UDN, enfim, quando a candidatura dele entra em colapso totalmente ali naquele final 65, aí Lacerda rompe, né, definitivamente com os militares, e a partir daí o Lacerda passa a entrar em contatos, mais ou menos em meados de 66, com figuras, né, ligadas a Juscelino Kubitschek, que estava cassado, havia sido cassado meses depois do início da ditadura, e entrar em contato com algumas pessoas também do trabalhismo, visando chegar ao João Goulart. Essas conversas começam então ali pelo meados de 66 e começa a ser chamado pela imprensa de Frente Ampla, que seria uma frente ampla de oposição ao regime militar. E a partir daí a Frente Ampla começou a organizar movimentos, havia documentos publicados na imprensa, o Lacerda era o grande tribuno da Frente Ampla. Quando a Frente Ampla estava começando a se organizar ali pelos primeiros meses de 68, é um período de muita radicalização, porque também é um período onde o movimento estudantil também está na rua. Quando sai a lista de cassações do AI-5, quase, a Frente Ampla quase toda é cassada. E há uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, onde o ministro da Justiça, o Gama Filho, ele diz claramente, essa reunião para decidir quem serão os cassados é para acabar, é para punir todos aqueles que fizeram parte da Frente Ampla.
Entendi. Então, professor de História Márcio de Paiva Delgado, muito obrigado por ter conversado com a Rádio FMG Educativa. Tem alguma coisa que não foi dita e que o senhor queira ressaltar?
Eu acredito que seja só isso mesmo.
Então tá ok. Muito obrigado, viu, professor?
A série 1964, Os Personagens do Golpe, tem produção de Cícero Pedro Leão. Amanhã vamos conhecer um pouco mais da história de Leonel Brizola, personagem central da resistência ao golpe.